Saudações condominiais a todos vocês, queridos amigos de Campinas. Sextou condominial, o melhor sextou condominial é aqui no Papo Condominial Cast e na companhia dela fica melhor ainda, não é, Kelly Lazarin?
Saudações, Daniel. É muito gostoso estar aqui, né?
Vamos fechar o mês de fevereiro já, viu? O tempo voa, né, mulher?
Olha, já tá terminando. Passou o carnaval, agora o mundo começa de novo.
É verdade, é verdade.
Estamos aqui com os nossos síndicos.
Mas pra nós, no meio condominial,
não para.
Não, teve para. Não tem essa história de ano só começar depois do carnaval conosco, não, né?
Quem trabalha com condomínio, não.
É isso aí. Sempre uma alegria estar ao lado dela, Kelly Lazarin. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Vamos que vamos para o episódio 7, episódio de número 7, fechando o mês de fevereiro na nossa segunda temporada, hein?
Já, hein, Daniel? Tá passando rápido.
Já tá ficando experiente de podcast, Kelly Lazarin, hein?
Eu já tô ficando super.
boa, garoto, isso aí. Bom, gente, toda sexta-feira o seu encontro é aqui conosco, sempre iniciando às 17h30, tá? Sempre. Toda sexta-feira, às 17h30. Estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e no Twitter. Estamos lá no Twitter também, que agora chama X. Não é verdade, gente? Bom, e você, seguidor raiz, que não está em nenhuma das redes sociais? Sim, tem gente que não está em nenhuma das redes sociais e tudo bem. Você também consegue nos acompanhar através do Google, Apple ou Samsung Podcasts e ainda o Amazon Music. Faça um teste, vou começar a falar isso. Vai lá no seu Alexa e fala assim: Alexa... Aí ele vai acender a luzinha. Aí você fala: ouvi Papo Condominial Cast. Nossa, ela me ouviu, Alexa. Ó, gente, ela tá lá longe. Aí quando eu falo Alexa, ela acionou a Alexa lá atrás. Vocês não tá aqui, vocês não tá entendendo nada. Vocês não tá aqui no estúdio, tá? Mas ó, se o Alexa tiver no teu ambiente, você pode fazer o teste. Você fala. Fala baixo pra ela não ativar aqui, viu? Até a produção foi desligar ela ali, senão ela vai começar a falar aqui, vai interferir aqui. Mas, gente, ó, é só você falar: Alexa, ela vai acender a luzinha azul. E aí ela tá preparada para ouvir o comando e você fala: ouvir o Papo Condominial Cast. Você vai conseguir ouvir aí o Papo Condominial Cast, tá bom? Acompanha lá no Amazon Music, estamos também nos principais agregadores de podcasts, mais conhecidos de todos, que são o Deezer e o Spotify, que também você pode acompanhar em vídeo. E os nossos cortes, que fazem bastante sucesso, né, Kelly Lazarin? Compartilhamos aí nos grupos do WhatsApp, no Papo Condominial Cast Campinas, no Papo Condominial Nacional também a gente compartilha os cortes também, tá? Enfim, te convido a acompanhar nossos episódios anteriores. O último, inclusive, foi com a querida Raidalva Leite, mais conhecida como Rai. A nossa querida Rai, uma mulher maravilhosa, uma pessoa bastante exemplar e que trouxe aí seus cases, mostrou como que foi aí a transição de carreira. E a Josi, o que dizer da Josi, né?
É gracinha, né? As duas...
Sensacional, entende muito de condomínio e as duas se completaram bastante aqui nesse sexto episódio aqui do Papo Condominial Cast. Não vou fazer muito spoiler, te convido, depois que acabar esse e outro momento, vai lá e vê esse sexto episódio. Tá bom, gente? Bom, para que a gente possa entregar essa experiência para vocês, tudo isso que você está recebendo aí, essa experiência em som, imagem, iluminação, equipamentos de última geração, e o que dizer do Duca aí na operação, né, Duca? Grande Duca aqui conosco, atendendo algum dos principais podcasts de Campina e região aqui, o Duca. É isso aí. Para que tudo isso seja possível, estamos aqui em um dos melhores estúdios aqui de Campinas e agradecemos ao Grupo Avatar, que oferece aqui o Papo Condominial Cast Campinas. Ah, exclusiva também está aqui conosco e o Imersão Condominial trazendo novidades aí para 2024, né, Kelly Lazarin? Vai ter novidades, viu? Bom, hoje temos um único convidado.
Sim.
Mas esse convidado é de peso. E não é peso pesado, porque ele é fininho, ele é um cara, né, que se cuida ali da sua saúde, mas que eu especialmente tenho uma admiração por ele. Tivemos a satisfação de fazer um painel.
Sim. Lá no Imersão.
Lá no Imersão. E ele fez sucesso, viu?
Ah, esse convidado, ele é um queridíssimo. Pra mim, então, você acredita que ele indica eu pros condomínios que ele vai participar?
Tenho certeza que sim.
Eu falo que ele é o síndico amorzinho. Ele é uma graça, ele é carinhoso, ele é amoroso com todo. Eu fico imaginando o que ele faz dentro dos condomínios dele.
O Alan também achou isso, não foi?
Ah,
Não dá risada. Um abraço, Alan. A gente tá aqui lembrando de você, que você é um querido, você é um cara também muito generoso, faz um trabalho belíssimo lá no Pó de Abacaxi, né?
Não, ele é uma pessoa que
eu amo. E a gente sempre cita ele, com certeza. É um cara muito querido, uma pessoa muito querida.
Sabe que tem hora que eu falo? Eu falo assim, Alan, parece que você nasceu dentro de mim. Porque quando eu escuto as coisas que ele fala no Instagram dele, eu falo, gente...
É verdade.
É uma graça. Alan, a gente te adora muito. E sucesso pra vocês, com, tanto no mundo condominial, como com o Pó de Abacaxi.
Pó de Abacaxi, uma graça, é.
Ele e a Rose, né?
É, muito bem produzido, por sinal. Parabéns, meu querido. Parabéns. Bom, e o nosso tema hoje são os desafios e vantagens da sindicatura em prédios comerciais. Vamos ampliar bem aí esse tema. Trouxemos um grande especialista de Campinas e região, tá? Para falar do tema. E para falar do tema, vamos pedir aqui a nossa produção. Já estou olhando ali meu retorno. Para a gente abrir a imagem do nosso estúdio. Para que a gente possa cumprimentar aqui o nosso querido convidado. Olha, se você é de Campinas e região, e a maioria de vocês são, é muito difícil que não o conheça. Mas vamos cumprimentar aqui no nosso querido Irineu Rossi. Saudações condominiais.
Muito
querido.
Obrigado pelo convite, Daniel, Kelly. Tô um pouco nervoso, que acho que é a primeira vez, né? E sinto uma gratidão imensa pelo esse convite. E vamos pelo papo condominial com Daniel e Kelly.
Prazer. É isso aí. Gratidão você também por ter vindo aqui doar um pouco do seu tempo. E o principal, né? Trazer a sua experiência, a tua forma de atuar, para que a gente possa deixar esses exemplos, né? E aqui eu falo sempre que a gente traz os nossos acertos e também os erros, porque com os erros a gente também aprende, né? E acaba tornando aí a estrada mais pavimentada para a turma que tá chegando, né, Kellen Lazarini?
Exatamente, que quando a gente começou não tinha essa...
Não tinha essa difusão de conteúdos, tinha pouco evento, tinha pouca informação, né?
Nossa, bem difícil.
É, então acho que nosso papel também é esse, de facilitar aí os caminhos da turma que tá aí.
Ajudando para ser ajudado.
E vamos lá saber, pedir ao Irineu para se apresentar, né? Falar quem é o Irineu, se ele é campineiro, que área que ele, antes da sindicatura, como que foi a sua trajetória, traçar o seu perfil, como foi a sua trajetória profissional e contar a sua história, por que que você escolheu o meio condominial e como foi que ela chegou na tua vida, se caiu de paraquedas, qual foi o teu porém no nosso meio.
Opa, vamos lá. Então, um prazer, meu nome é Irineu Rossi, hoje eu tenho 43 anos, já fui duas vezes casado, tenho dois filhos, a Giovanni e Matheus, e...
Que com certeza irão te acompanhar.
Opa, com certeza.
Quantos anos?
É, 12 e 13.
Ah, 12 e 13 anos, então já são ali ótima, adolescentes e tal.
Já coloca pra trabalhar.
É, como é o nome mesmo?
Matheus e Giovana.
Matheus e Giovana, gratidão aí pela audiência. Olha, seu pai faz muito sucesso e ele é merecedor de estar aqui hoje, hein?
Um beijo pros dois.
Aí, garoto. Muito bem, vai lá.
É, sou um canceriano, né? Eu costumo me emocionar fácil. E vim para Campinas em 98 e comecei a trabalhar no estacionamento do meu tio. Depois disso, eu parti para a área de auditoria. Trabalhei na KPMG, Auditores Independentes.
Uma das maiores,
uma,
né?
Uma das big four aí do mundo.
É, sem dúvida.
Foi uma grande oportunidade que eu tive na vida. Eu fiquei muito triste quando saí de lá também, né? Era a carreira máxima da Ciências Contábeis.
Você é formado em contabilidade.
Ciências Contábeis. Isso, contabilidade. Passei a trabalhar depois na Bradesco Vida e Previdência. Estou na parte de plano de previdência privada e consórcio.
Mais, né? Outra big company, né, cara?
Opa, sem show dúvidas. De bola. Depois passei também pela Penteado e Romanini, uma empresa de auditoria um pouco menor. Aí trabalhei na Claro. Empresas, comercializando telefonia comercial. Uhum. Foi uma parte bem difícil, inclusive. E a partir daí eu quis seguir carreira solo, né?
Empreender.
Ser empreendedor. Porque eu vi que tava, você trabalha e não saiu do lugar. Só que, porventura, as coisas começou a ter um trabalho aí em casa, né? Um certo... desafios internos, que todo mundo sabe que vida de casado não é fácil. E um belo dia, eu fui numa assembleia do meu condomínio, onde eu morava.
Do que você mesmo morava? Do
que eu mesmo morava, um condomínio Água Bela, ali no Parque Prado. E tinha poucas pessoas, e era época de eleição de síndico. E eu, sabe quando você tava assim, perdidaço, não sabia mais o que fazer e tal? E aí ninguém queria se candidatar a síndico. E eu fui lá.
E você saiu de casa não para concorrer a nada, você foi lá para votar. Eu fui lá
para saber o que, que era a Assembleia.
E saiu de lá eleito.
Unânime. Só tinha eu. Só, né? Tinha você. Foi muito boa essa experiência. E a partir desse momento, que foi em 2017, né? Em 2016 encerrei a carreira na Clora, em 2017 eu fiquei desempregado. E lá, mais ou menos lá em junho, maio, junho, aconteceu a Assembleia em 2017. E aí foi onde eu virei síndico no meu condomínio. Uhum. Depois de 2 meses, eu quase entrei em transe. Porque o pessoal acha que é fácil ser síndico. Por onde você começa? Essa é a primeira pergunta. Eu não sabia. Eu ligava para a administradora com vergonha. Até um dia, que eu sempre fui humilde, né? E perguntei assim, nossa, o que, que eu faço? Ela falou, nossa, tem que fazer um curso. Vamos tentar achar um curso para você. Porra, me ajudou ainda. Fui lá, desesperado, porque não tinha norte nenhum para vivenciar esse desafio. Problema de tudo quanto é lado, seja ele caixa d'água, telhado, problema, jardinagem, imagina, carro, cano, criança.
Será que chega problema lá na exclusiva, Fortão? Toda hora.
E aí foi aonde entrei em desespero, em 3 meses, aí chegou, achei um curso, foi com o de aulas e Fernando Mamed, né?
É daqui da cidade?
Sim, é da cidade. Ele. Nem sei se eles fazem mais curso.
Mas eu fiz curso com eles também.
Me formei, foi 56 horas de curso. Foi
boa carga horária. Boa. Pra época, que era 2 dias de curso normalmente, né? Era na época.
Semana,
e essa meses. Carga horária já chama atenção pra época, né?
Sim, Daniel. Porque hoje você vê curso de 10 horas, alguma coisa assim, online. E era presencial, tinha vários professores de várias áreas. Eu, inclusive, eu conheci muitas pessoas boas lá.
A carga horária do Mamed era bem
pesada. E aí, depois que eu me formei, depois de 3 meses, final do ano de 2017, minha cabeça, nossa, agora...
Ampliou a visão, né? Começo, aí você enxergou o mercado.
Até porque você viu a minha carreira antes de ser síndico.
Que tem tudo a ver.
Eu fazia memorando na auditoria. Eu descrevia áreas, né? E aí você pega com uma qualificação dessa, só que na área que você...
Só adaptar, né?
Só adaptar. Só que o que fazer na área condominial? Então eu peguei toda a minha bagagem de vendas, de relacionamento com pessoas, sim, de memorando, de escrever, de todas essas coisas.
De auditoria,
e tudo junto com esse diploma de curso. Uhum. E foi aí que eu deslanchei. E aí a administradora já viu a minha capacidade de estar atuando. E meu primeiro condomínio foi comercial.
Olha só, como síndico.
Como síndico formado, foi logo depois e eu fui...
Você fala seu primeiro condomínio externo, né? Externo. Fora isso, o que você... Fora
o que eu...
O que você... Era morador, sua primeira oportunidade isso, orgânico, isso, né? Isso.
Aí me apostaram meus estudos e tal, né? Meu diploma. Eu falei assim, vou te dar uma oportunidade. E caí de bandeiras num condomínio que eu estou até hoje, desde 2017.
Parabéns.
Meu primeiro condomínio comercial, eu vou falar até o nome aqui, que
pode falar.
É muito bom. Condomínio chama Condomínio Le Premier, lá em Souzas, e estou até hoje como síndico lá.
Uhum.
Né? E atuo fazendo o que precisa ser feito, não tenho problema nenhum com o conselho, e aí depois a gente pode aprofundar essa parte comercial, que tem bastante coisas bacanas.
Vamos atualizar o Daniel. Daniel, Souza é um subdistrito de Campinas.
Uhum.
Ele é um bairro, mas é uma região, tem Joaquim Egídio e Souzas, né? São, tem mais um lá. Acho que é só os dois, né?
Acho que é só os dois.
Ele é um pouco distante de Campinas, mas é um lugar...
Saindo aqui de Campinas, sim, passa por lá pela entrada.
É uma delícia.
E vem crescendo muito essa área.
É muito gostoso.
Tanto que o condomínio Le Premier fica no Sant Helene, uma área nobre ali, lá na entrada do condomínio, da entrada do bairro, né? E aí foi onde eu comecei, estou lá até hoje. No condomínio comercial. E depois veio vindo outros logo depois. Em um ano eu já tinha 3 condomínios. Né? E em 1 ano e meio, 5 condomínios atuando. Tudo por causa de um diploma.
Nossa, cara. E olha só, né? Que baita de uma transição de carreira, né?
Foi. Exatamente.
Mas ele é muito leve. Ele é calmo. Imagina ele administrando assim, aquela clareza, aquela calmaria. Eu imagino ele como síndico de condomínio residencial. Pra controlar tudo, os ânimos daquela galera.
Pra controlar tudo isso, Daniel e Kelly, eu já passei por psicologia, por psicólogo, na fase de casamento, essas coisas. Sim, sim. Mas já me trouxe como se livrar de algumas barreiras nessas entrevistas que você faz com psicólogo, sim, né? E isso me ajudou bastante nos dias de hoje, uhum, né? Então, por isso que eu acabei segurando emoções, acaba gritando em casa, no banheiro, falando sozinho no carro, dirigindo. Isso é normal e ninguém vê, né?
É
um jeito de você extravasar.
Não, todo sentido faz isso, eu acho, gritar no carro.
Mas é o seguinte, lembre-se que quem é o responsável civil jurídico pelos condomínios é você.
É você.
Entendeu? Então, se te colocaram lá, as pessoas, no mínimo, têm que te dar o respeito.
É.
Né? Então, e o principal delas, né? Antecipando um pouco, se você entra pela porta da frente, eu vou sair pela porta da frente. Então, você tem que saber o seu momento de sair também de retirada, assim como eu fiz nas minhas carreiras anteriores, e assim como é nos condomínios também, né? Que eu acho que a melhor bravura de um síndico profissional é saber a hora de bater retirada.
Exatamente.
Né? Porque outros condomínios virão, outras propostas sempre estarão em pauta. Então, você tem que estar pronto para isso. Só que se você tiver egoísta para você mesmo, sim, isso não vai aparecer.
É o que a gente fala muito, entre ser e estar síndico, né? Porque o estar é transitório e é dentro disso que você falou, a gente tem que saber o momento, né, Kelly? E tá tudo bem se a gente quiser demitir o condomínio, demitir, que eu falo é, não, eu tô entendendo que, cara, esse condomínio não é mais pra mim.
Não é o seu perfil.
Outra pessoa, sabe, às vezes, vamos lá, às vezes você tem um condomínio em uma região, daqui a pouco tem outro, e você tem só aquele aqui, aí você acaba percebendo, poxa, cara, esse daqui não tá legal pra mim poder deslocar o meu tempo, olha... Eu acho que ali eu vou indicar a Kelly lá, vou indicar, enfim, outro síndico. Às vezes acaba, ou então às vezes o momento do condomínio não está encaixando com o que você deseja.
Sim.
Às vezes a forma que eles estão querendo que você atue. Às vezes tem conselho que é difícil também, né? E o conselho quer mandar mais do que o síndico, né?
É.
Principalmente quando o síndico é externo, né?
Nossa, é uma maravilha. É. Quando o conselheiro quer mandar mais que síndico, aí você ou você pontua ele, as gravidades de ser síndico profissional, e atuar e ter todo o seu, uhum, nome debaixo de um monte de responsabilidade, fala pra ele, então, você seja o síndico.
É.
Eu te dei,
aí ele
não
quer.
Cargo, totalmente, eu faço a renúncia daqui quantos dias? 8, 10 dias? E você assume. Só que você vai assumir? Não, então se ponha no seu lugar como conselheiro fiscal. É. Não é conselheiro amoroso, não é conselheiro não sei o quê. Você tem que entender que você tem que responder a sua responsabilidade com a pasta. Prestação de contas, verificar as notas fiscais. Verificar exatamente o seu papel. Até porque nós estamos juntos no mesmo bolo, cada um com sua responsabilidade. Só que você pode ser culpado por ter passado uma nota, você não ter visto, né? Às vezes a administradora tá fazendo alguma coisa e cadê o seu papel de ver? Enquanto você fica perdendo tempo, me azucrinando.
É, verdade.
Você não para pra ler uma pasta? Aí você chega lá, nossa, eu não vi isso. Não, você tinha que ter visto. É todo mês a prestação de contas.
Mas aí sabe o que acontece, Irineu? Aí quando chega, já passou por mim. Aí passou-se 12 anos aí na Assembleia de Prestação de Conta, o conselheiro fala assim, mas eu vou reprovar porque eu não li. Porque o sistema não estava...
Aí complica, hein?
Ah, porque travou meu sistema.
Difícil.
Mas ele esperou sistema. 12 meses...
Para buscar informação.
Uhum. Mas sabe que é uma coisa que os condôminos precisam aprender? Que é assim, a mesma coisa o emprego. Você está trabalhando, se você não se identifica naquele local... O que você tem que fazer? Você tem que se retirar. É aquilo que você falou. Entrou pela porta da frente, vai sair pela porta da frente. Uhum. E é isso que os síndicos precisam entender. Tem que ter essa sensibilidade. Que o seu trabalho pode estar sendo bom. Você é honesto. Você vai no condomínio. Você se dedica. Você colocou as melhores empresas. Mas não deu liga.
Sim, isso pode acontecer constantemente.
Não deu liga. Então, assim, para que você vai continuar... naquele condomínio que pode te queimar. Queima a tua carreira. Então é mais fácil, olha, reúne o conselho. Eu já fiz isso. Reúne o conselho, fala, olha, não dá mais.
Isso mesmo. Que...
Busquem outros síndicos no mercado. Existem vários bons. Uhum. E se retira. Porque senão você vai queimar a sua candidatura. Quer dizer, vai a sua carreira toda. Numa destituição, até esperar aquele condomínio fazer um abaixo-assinado. Pra que isso? Fácil sair.
Irineu, o que é que você achou mais diferente que você teve essa sua experiência inicial? Você ainda mora nesse condomínio?
Não.
Então você...
Eu moro do lado, mas não é.
Mas
o meu filho mora lá.
E onde você mora hoje? Você já é síndico de lá? Tem um desejo de ser, caso não seja? Ainda atua em condomínio residencial? Ou quando você experimentou o comercial, você, cara, eu vou... Porque na sindicatura também tem isso,
tem,
né?
Claro.
A gente se ultra nichar naquele... Uhum. Ou em comercial, ou em residencial, ou em condomínio mais de litoral, enfim. Tem vários nichos aí, alto, altíssimo padrão, né? Sim. Baixo padrão, médio padrão, baixo padrão. Tem vários públicos, né?
Daniel, eu não quero onde eu moro mais. Inclusive, um dia eu fiz um reforço, até em comunicado, no onde eu morava, que era o seguinte. Lembre-se que quando você toca o interfone, não é o síndico que mora lá, é uma família.
É uma família, perfeito.
É, nós temos uma esposa e um filho, né?
É.
E com isso, atrapalha o convívio dentro da sua casa. Tanto que eu proibi de baterem na minha porta e de interfonarem. Você quer falar com o síndico? Acho que aí eu comecei a ser até profissional antes de ser.
Sim.
Né? Quer falar com o síndico? Marca um horário no salão de festa ou mande um WhatsApp. Na época já tinha, né? Então, eu comecei a fazer esse tipo de coisa onde eu morava e deu certo, muito certo. Acabou virando até um pouco profissional mesmo, não sendo. E eu não quero ser onde eu moro mais, por causa disso que eu falei. E o comercial é bacana, porque ele tem várias diretrizes diferentes do residencial. A começar pelo próprio conselho, né?
Sim.
E é a área que eu quero atuar mais. Uhum. Mas não que eu vou, digamos assim, veja bem, não desprezar propostas para condomínio residencial. Não é isso. É que eu gostaria mais de partir para áreas mais, digamos assim, responsáveis. Que é comercial, shopping, logística, né? Agora apareceu até a proposta para mim de co-work. Eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer num co-work? Eu achei até interessante.
Essa é nova, hein? Essa é nova. É
sério, eu recebi uma proposta. Era 9 salas, chamado de co-work. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei assim, mais um desafio, né? Mas assim, o condomínio residencial também me interessa, né? Seria melhor na parte de implantação, porque você já começa fazendo um trabalho Perfeito. Legal, do que você pegar condomínios residenciais, né, onde nós temos falhas nas administradoras, síndicos que passou por lá não atuou legal, né, isso pode acontecer.
O trabalho
todo mundo
é bem
é
maior,
humano,
né?
Gente, todo mundo pode errar, entendeu? E aí o trabalho do residencial vai te tomar 2 condomínios. Comerciais para você
Sim.
administrar.
Sim.
O comercial é muito mais fácil do que o residencial. O comercial não tem pessoas, não tem crianças, não tem cachorro.
Final de semana, não vai te incomodar, né?
Tem monitoramento, tem portaria 24 horas, temos zelador. Então, assim, é uma outra pegada para você administrar. Lógico que tem a parte que não é essa, que é a outra parte de laudos, ABCB, limpeza da caixa d'água, auditização, o controle de acesso, muito importante. Né? Enfim, é isso aí.
Assim, também são condomínios que têm um nível crítico de certas coisas que são bem mais exigentes, né?
São.
Elevador não para em nenhum prédio desse. Tem que ter várias estratégias para várias coisas. Sim. Obras e reformas precisam ser fora do horário ali do comércio. É o contrário do residencial, né?
O contrário do residencial.
Então tem umas regrinhas mais específicas, né? Sim. Que a gente. É uma verdadeira escola, né, cara?
Cara, é todo dia. Você pensa que a gente aprendeu tudo? Negativo. A gente aprende todo dia, inclusive no bate-papo aqui de podcast, numa aula, batendo um papo com outros síndicos, né, numa imersão condominial, top, Kelly, parabéns. E assim vai indo, você tem que ser humilde em saber que em pensar que você nunca sabe tudo. A partir do momento que você pensa dessa forma, sua cabeça está pronta para receber informações e com isso você discernir o certo do errado. Só que você tem argumentos e você cria argumentos para você também se debater numa assembleia, debater com um morador, né? Então é por aí.
Eu vou abrir aqui um parêntese, Duca. Aproveitar que ele falou em imersão, para você que não é de Campinas, para você que é do mercado condominial. Campinas tem a maior imersão condominial do Brasil. E o nome se chama este mesmo.
Exatamente.
Imersão condominial. Olha só, ela aqui que comanda, né, Kellen? Esse ano teremos novidades e fique atento, só deixa o Instagram para a turma ficar atento às novidades que também vão
ser... Imersão condominial, a gente já está colocando algumas coisas lá. E assim, é um evento onde você vai interagir com síndicos do Brasil todo, vocês vão ter um contato direto com os maiores professores, né, do
Sim.
mundo condominial. E é um lugar onde você vai ter entretenimento, conhecimento e network.
Essencial.
E muita amizade, porque eu vejo hoje, eu tenho vários amigos e amigas que conhecemos o Imersão Condominial.
É verdade, 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 com certeza. Eu recomendo muito, viu, gente? Então vocês fiquem atentos às redes aí. A gente vai sempre vai estar trazendo novidades aí. Quando tiver a data de 2024, logo informaremos, podem ter certeza. E a gente recomenda muito que vocês participem, tá bom? Voltando aqui com Irineu. Irineu, é um público também assim, você tem, nesses prédios comerciais, lidar muito também com investidor, né? Alguns deles, tem alguns prédios que tem um perfil de uma, duas pessoas, ou três, ou até mais, que tem várias unidades, né? E que tem aquela confiança, que cria aquela relação, que o cara fala, pô, cara, em você eu confio, eu quero que você continue. Enfim, é interessante que é um público que acaba sendo, vamos dizer assim, tem um nível intelectual, em alguns casos, mais elevado, é um cara que tem uma experiência empresarial, é um cara que entende de planilha, é o cara que entende de investimento, é o cara que sabe que quando você fala assim, cara, olha, a gente precisa fazer tal situação que a norma, o cara não vai discutir, não vai querer, ah, mas precisa mesmo fazer essa manutenção da fachada, precisa mesmo deixar isso aqui pronto para esse tal desse AVCB, né? O cara que você não precisa, não tem todo esse trabalho que no residencial você precisa meio que convencer, em alguns casos, sempre, não vou generalizar, né? Mas que você tem que ficar convencendo as pessoas da importância, né? Que tem uma legislação, que eu... No comercial, isso é mais fácil de lidar?
Com certeza. Inclusive, meu primeiro baque, no primeiro ano que eu tive, um baque positivo, tá? Onde a gente acaba sempre aprendendo, e aí onde entra a humildade. Eu cheguei para um conselheiro de potencial, né, financeiro muito bom, tem outros imóveis, uhum. E um dia eu fui na sala dele, batendo papo e tal, ele falou assim, Irineu, você é pago para resolver problema, não me traga problema.
Eu já escutei isso.
E aí, a partir desse momento, eu trabalho sozinho. Eu só levo realmente problema sério que tá caindo a casa, onde a gente precisa chamar uma assembleia e tem que fazer alguma coisa, mas graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Então, a partir desse momento, eu falei assim, beleza, agora eu entendi o recado.
Essa
e
é
aí,
a diferença.
Tchau e benção, deixa eu trabalhar. E aí, meu querido, eu sei onde começa e como termina. Então, aí é onde a gente faz o nosso trabalho. E aí, a pessoa chama você para tomar café e não para falar. Perfeito. E olha que, ele é meu conselheiro no condomínio comercial. Ele me indicou para sindicar o condomínio dele aonde ele mora.
Olha aí.
Aonde ele mora. Você tá vendo aonde chega?
Confiança.
A confiança. Pra você ter uma ideia, ele assina a pasta, ele não fala nada comigo.
Sim.
Você quer mais do que isso?
Fala pra mim
se você quer mais do que isso.
É, com certeza.
Faz a diferença?
É um reconhecimento.
Você é pago pra fazer o seu trabalho.
Como a gente
sonha. E ainda te indica, sim, e ainda te indica pra trabalhar lá, na onde ele mora. Onde a esposa dele já foi síndica também. Então você tá vendo a responsabilidade que te dá? É. E a sua abrangência de ir de boca a boca também, sem precisar de um Google para procura esse síndico profissional. Isso vale muito mais que meu nome no Google. Entendeu?
É, mais forte, com certeza. A indicação direta.
Então eu fui para lá com a assembleia já ganha. Foi fácil. Mas foi fácil porque todo um trabalho por detrás até chegar nessa assembleia. Entendeu? E os desafios do condomínio
comerciais,
com esses tipos de pessoas, né, nesse outro nível, também nunca tive problema, porque a partir do momento que você conversa com ele, ele sabe que você também é uma empresa, seja inquilina ou proprietária, mas também que tem um síndico também que manda. Então você manda dentro da sua empresa e eu mando no condomínio na área externa. Né? Então, assim, a conversa é mais fácil ao mesmo tempo. Existe um caso ou outro que a pessoa quer causar um problema. Só que é fácil de contornar, porque às vezes ele representa aquela empresa.
Sim.
Ele não é o dono da empresa, porque é difícil você falar com o dono. É o gerente, é o diretor, ou é a secretária. Então ela vai falar com calma também, porque imagina eu falando, pô, o X... Sua secretária que chegou me humilhando, me escrachando. Nossa. Como é que fica esse negócio? Eu sou o síndico do prédio. Nunca aconteceu comigo. Então, assim, é mais fácil, Daniel e Kellen, de dirigir todo esse contexto comercial. Por causa disso. Porque existe a educação em primeiro plano. Oi, Irineu, tudo bom? Você pode me ajudar? Você pode vir até a minha sala? Você tá vendo a diferença? Já com o morador.
Não, e assim,
vem aqui, síndico. Né?
E quando você fala de condomínio comercial, não tem aquela concorrência pesada, né? Aquela quantidade imensa de síndicos concorrendo.
Imagina.
Porque quando te indica, já é certeza.
Imagina. Pelo contrário, na assembleia desse último comercial que eu sou, teve um conselheiro só e ele aprovou tudo. Ele ficou até preocupado. Nossa, eu vou aprovar tudo. Eu falei, sim, você vai aprovar tudo, porque a gente só precisa de uma pessoa. Nós tivemos um edital, tá tudo certo. Então, você pode aprovar tudo. Meu Deus, e minha responsabilidade? Não é sua responsabilidade, não. Fica tranquilo. A responsabilidade é de todo mundo de não ter participando. Então, é sua. Pode fazer o que você achar necessário. Não vai muita gente. As pessoas que vão para conversar, bater papo, é uma hora de encontrar com aquele amigo empresário.
Sim.
Né? Já comprar um apartamento do outro é uma maravilha. A minha assembleia dura 5 minutos. 4 de café e um de falar, Irina, tá
Nossa senhora.
Mas, igual eu falei pra vocês anteriormente, pra chegar nesse nível...
Quer um cliente desse sua cartela, Fortão?
Pra chegar nesse nível, você tem todo um contexto por detrás, Daniel. Igual eu falei pra você,
você tem
uma carga, a confiança
até 100%. Você chegar nesse nível.
O dia que você perder, aí parece que começa a aparecer todo mundo, né? Então, esse é o trabalho no comercial, nessa parte com empresários.
Me fala uma coisa, o seguro desses condomínios comerciais, você julga que é muito diferente do residencial ou os princípios são os mesmos?
Não, os princípios são os mesmos. Mas, assim, costumam fazer vistorias, né? E aí tem que dar uma lida. Porque eu já peguei coisas que fizeram e não constava. Tipo, até, por exemplo, roubo de carro. Bom, um condomínio comercial tem muito carro caro.
Imagina, é verdade.
Quantos empresários vão de BMW, Audi, enfim, várias outras marcas?
E fora que eles têm também o serviço de valet, né?
Vale, alguns têm site de
exatamente. Uma série de serviços que são diferentes.
Então, assim, eu recomendo aos síndicos profissionais que têm condomínio comercial dar uma lida na policy, não deixar tudo para a administradora. A gente, né, a administradora fez porque o corretor fez para vocês e está pronto na sua mão. Puxa, show de bola, top, ganhamos tempo, maravilha. Não. Dá uma lida pelo menos uma vez na renovação, você já sabe que se ele é daquele condomínio, tá tudo certo. Porque se é renovar, é a cópia, certo? Você vai mudar os valores. Então, assim, é importante dar uma lida sim.
E quando de um ano pro outro vem aquele que seguro, aconteceu isso agora, né? Teve um aumento muito grande. A gente tá falando aqui do seguro, mas tem outras coisas que podem acontecer, uma situação diversa. Vocês têm uma prática nos condomínios que você atua, na tua gestão, você costuma criar essa consciência lá para as comunidades, que comunidade seja empresarial ou seja residencial, que, olha, tem que ter uma verba para as emergências e tal, ou não, se aconteceu. Tem condomínio que não tem, né? Aí vocês, como que vocês lidam com essas situações aí adversas?
Nos condomínios comerciais costuma ter caixa, naturalmente, né? E nos residenciais, como é muito apertado, aí fica um pouco mais difícil nesse cenário. Obviamente, a gente tem que apostar que Deus está com a gente, né? Mas se não, nós temos que ter uma boa seguradora, temos que saber quem que é a seguradora também. Não adianta ser uma seguradora muito barata, né? Acredito que tudo tem que ter o seu intermediário, tem que avaliar. O mais barato vai sair caro um dia, galera. Um dia vai sair mais caro. Então, assim, faça bom trabalho, porque um dia você vai precisar daquilo e você não vai ter. Aí você vai falar, e nosso caixa? Nós não temos. Destelhou o condomínio inteiro. O seguro vai cobrir? Não sei. E nós temos caixa para isso? Não. Assembleia, todo mundo tirando dinheiro do bolso. Então, você tem que saber aonde também você está, com quem você está, para fazer essa análise boa. Mas, assim, o ideal é ter sempre uma reserva e não gastar tudo. Então, tem que ter sim.
Irineu, fala pra gente aqui se os inquilinos do condomínio comercial é mais tranquilo.
Ótima pergunta.
mas isso é muito fácil. Essa é uma pergunta mais difícil, não. Essa é
porque assim, no residencial, os inquilinos, olha, dão um trabalho.
É o mundo...
Inquilinos, nós não odiamos vocês, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. É que nós temos algumas boas histórias pra contar. Mas não são todos os inquilinos, tá? Tem alguns inquilinos que são até mais exemplares do que muitos que são proprietários, viu?
Então, graças a Deus, também nunca tive problema com essa parte de inquilino no comercial. Eu diria que é mais fácil que o próprio dono da sala, quando ele quer alguma coisa. O inquilino, ele fica à mercê do proprietário. Quando tem algum vazamento, alguma coisa, ele procura o proprietário, porque o proprietário... tem que resolver o problema da sala dele e não o inquilino, entendeu? Então, assim, aí eu começo a ter problema com o proprietário, mas com o inquilino eu não tenho nenhum problema com relação a isso no condomínio. A não ser que seja alguma coisa fora de ordem, que a culpa é minha mesmo.
Uhum.
Né? A recepcionista não tá bem arrumada, existe sujeira no corredor, o carro tá fora da vaga, que isso pode acontecer semanalmente. Sim. Né? Então, assim, aí não vem uma reclamação. Oi, Irineu, tudo bom? Posso te dar um toque? Nossa, com certeza. Dá para você dar uma olhada no carro lá embaixo, do lado do meu? Tá apertado, ele colocou um pouco para cada faixa. Nossa, é para já. Dá para ver o carro? Pronto, resolvido o problema. Olha que sutil, que fácil. Irineu, vem cá ver a vaga. Não, gente, pelo amor de Deus, educação é a base de tudo. A gente sempre aprendeu isso desde berço. Tem que ter educação, gente, não adianta. Então é muito mais fácil. Não tem problema com inquilino em prédio comercial, não.
E a inadimplência, como que é?
A inadimplência também é uma maravilha, né, gente? A empresa não vai deixar de pagar.
Você trabalha com garantidora? Tem algum condomínio
não,
com garantidora?
Não, não trabalho com garantidora.
Okay.
Até porque a administradora que atua em alguns condomínios meus, ela tem a conta pool. E a conta pool, às vezes, absorve esse problema de inadimplência, um pouco de saldo baixo. E com isso eu não crio problema nenhum, até porque a empresa vai passar 3-4 meses, ela já vai retomar tudo e está tudo pago de novo. Né? Então, assim, não tenho problema e também não tenho garantidora também. Gente, é um outro universo condomínio, condomínio comercial. Totalmente diferente. Já é um pouco diferente mais de logística, tá, Daniel e Kelly?
Fala um pouco.
Vamos entrar, né? Olha, condomínio logístico é uma pauta, assim, bem diferente. Pouquíssimo abordado em podcast. Mas, por que se deve isso? Porque no mercado a gente conhece pouquíssima gente que atua com isso, né? Ou que esteja capacitado para tal, né? Conta pra gente que dentro do que ele está inserido ali dentro dos comerciais, mas que particularidades a mais que ele vai ter de um condomínio comercial convencional?
Uhum. Bom, acho que o primeiro passo é assim, como você chegou no condomínio de logística, né? Então, lembre-se que a gente tem todo um trabalho que alguém está vendo.
Sim.
Então a administradora viu meu trabalho e tal, e ela acabou me indicando para um condomínio de logística, onde o presidente, porque lá não é convenção,
é,
né?
Associação.
É associação, e acabou falando assim, vamos fazer um teste com ele, e esse teste durou 2 anos. Durou 2 anos esse teste. O condomínio de logística foi um belo de um case para mim, um belo de um case, nossa, maravilhoso, o condomínio fica lá em Sumaré, inclusive. O condomínio praticamente ele estava bem largado, né? Entre aspas, acho que é a expressão mais fácil de usar. E aí a gente pegou desde o zero, porque lá nós temos estação de tratamento de esgoto, que joga no rio.
Dentro do condomínio?
Fora, num sítio, a 2 quilômetros. Nós temos uma estação elevatória dentro do condomínio, onde capta a primeira rede de esgoto. Onde nós temos bombas caríssimas para fazer
complexo,
aquilo.
Cara.
Nossa, não.
Bem
nada a ver com condomínio de. Nada a ver com condomínio comercial.
Baita
de um
aprendizado,
outro, né?
Baita, muita coisa nova você aprendeu lá, né?
Tanto que não tem nem para-raio.
Sim. Porque também ele não tem andares, né?
Também não tem andares,
é todo...
exatamente. É outra pegada. Temos portaria blindada, né? Acesso para caminhão, saindo, bitrem, essas coisas. E trânsito.
Nossa, o fluxo de segurança tem que ser algo muito redondo, né, cara? Porque.
Inclusive por
se a segurança, o condomínio é responsável por muita coisa que acontecer lá nas empresas, né, cara?
E por ser uma associação, por mais que tenha um portão ali, um controle de acesso, a rua é da prefeitura.
Sim.
E a gente podia chamar o amarelinho para multar os caminhões que ficavam na rua, né? Que era um jeito de falar, pessoal, você passa comunicado, você fala na assembleia. E a pessoa não tá nem aí.
Parece que só resolve quando dói no bolso, né?
Exatamente. Mas mesmo assim ainda continuavam, né? Algumas. Eu achava interessante. Falei, será que essa multa não tá chegando? Ou a placa de outro carro? E com isso, você cria todo um mecanismo diferente, né? Então eu tive que pegar a associação do zero e deixar ela positiva, porque tinha muita inadimplência, né? Muitos terrenos da construtora. Até foi vendendo durante o decorrer dos anos, até colocar tudo em ordem. Nossa, mas foi meses e meses de trabalho. Cheguei a carregar a bomba no meu carro, que eu faço isso, né?
Uhum.
Essa é a minha dinâmica também para ir mais rápido e tal. E aquele cheiro horrível dentro do meu carro, mas tudo bem, fiz funcionar. E graças a Deus saí de lá pela porta da frente, porque acabou o meu contrato. Daí a gente chegou num acordo que vamos pro próximo desafio, que isso é importante, que eu falei para vocês no começo do podcast, né? Chega a hora de bater retirada também, de ambas as partes, né? Sim. Obrigado, Irineu, valeu por tudo. Obrigado, condomínio, valeu por tudo. E seguimos em frente.
Uhum.
Então, assim, um ótimo desafio logístico, mas é totalmente diferente do comercial.
E o AVCB?
O AVCB, praticamente, ele é... É, ele é mais ou menos só da portaria, né? A portaria blindada ali, mas do resto não tem, não. Não tem, não. Até onde eu sei, não tem, não. Inclusive, tava
o de logística.
O de logística. Tá. Não, o outro tem que fazer brigada, tudo certinho, igual residencial. Mas o de logística é só a portaria, porque é a única área que existe ali fechada.
É, não tem área comum de nada.
Não tem. Tinha um campo de futebol, deixa eu ver, um salão de festa.
Salão de festa no condomínio logístico?
Sim, o pessoal faz churrasco bom, inclusive. Eu fui convidado. É uma maravilha, é cerveja e carne pra tudo lado, né?
E tem regra ou é a lavanderia?
Não, tem regra, sim.
Tem que ter, hein?
Tem, mas é aquela regra que você finge que não viu, entendeu? Finge que não viu, entendeu? Então, assim, deixa o empresário lá, todo mundo já foi embora. Só uma ou outra empresa que tem turno também. Então, assim, foi embora, o pessoal fica lá. Né? Chama seus amigos.
Interessante, né, cara?
Bem diferente, gente. É bem
mas
diferente.
Mas tem uma sala, tem um local de administração e tal, né?
Não, aí nós temos um zelador. A gente tem um zelador.
Tem que ter, né? Que tem muita demanda lá de manutenção, sim, assim, sim, das áreas comuns.
Sim,
né?
Muita manutenção. Inclusive, faltou ter um ajudante pra ele, pra estar melhorando, porque ele acabou fazendo várias coisas que acabou tomando muito tempo dele. E eu correndo a parte da burocracia. Tem uma ideia, pra você ter uma ideia, o trilho de trem da empresa, se não me engano, acho que Rumo, passava lá próximo. E o condomínio, quando foi construído, tem uma parte, um bolsão de água, que onde se transbordasse, passava por debaixo dessa linha do trem. E aí a gente tinha que pagar para Rumo uma porcentagem em cima disso todo ano, como se fosse... tem várias coisas que condomínio comercial não tem. Então, assim, é um belo de um trabalho, é diferente, porque envolve, né, entrada e saída de caminhão, toda aquela pegada, empresário construindo barracões e barracões e barracões.
E o seguro relacionado ao condomínio?
Ah, o seguro já é um pouco mais caro, né?
É isso que eu falo.
O seguro é um pouco mais caro. Lembrando que não é de barracão.
É só da
área comum. Mas como abrange uma área muito, muito, muito grande, né? Por exemplo, praticamente era 1 quilômetro de condomínio, né? Com 2 avenidas... poste para tudo quanto é lado, né? As estações de tratamento, seja ela interna ou externa, né? O telhado gigante da portaria para atender os caminhões.
Interessante o que você está falando, porque, por exemplo, então quer dizer que o seguro, você falou, é da área comum. Vamos lá, ali, imagine a quantidade de valores que tem ali, se você for somar, né? Que geralmente, sim, condomínio logístico, ele é bastante de estoque, né? Ninguém tem, a minha empresa vai funcionar ali administrativamente falando. Tem algumas pessoas trabalhando internamente, ok. Mas geralmente, é bom você falar isso também, o conceito de um condomínio logístico. Qual é a finalidade de um condomínio logístico? Para que é que ele serve? O que é que ele diferencia do condomínio comercial convencional?
O condomínio de logística, ele abrange empresas de barracões, onde cada um vai ter sua operação diferente. Entrada e saída de caminhão, de mercadorias... Entendeu?
Não vai receber
de turnos,
um público.
Por exemplo, lá tinha empresa transportadora, empresa de pão de queijo, empresa que fazia aqueles caixotes para bombeiro, né, aquele para hidrante. Então tem várias e outras empresas ali atuando. Tem uma que vai estocar, ser uma distribuidora.
Fábrica também, né?
Fábrica de pão de queijo.
Tá.
E estocar peixe, camarão. Então tem várias.
E o seguro era só da
já o comércio. Só. É completando. Já o comercial é escritório, é computador, sim, entendeu? É diferente, pessoas trabalhando.
Então, no cenário desse que um sinistro lá do seguro que fosse necessário acionar, se atingir um dos galpões,
não, cada um tem
unidades,
que ter o seu.
Ele não vai cobrir estoque de ninguém, de
não,
nada.
Não, não, não.
Esquece.
Não. Tanto é que tem até, na hora de você fazer o seu barracão, a prefeitura, ela tem que aprovar um projeto com os recursos lateral e... O recuo dos fundos, né? A gente tá pra ter margem com o muro do condomínio e com o muro do outro da outra empresa de logística. justamente para ter uma... inclusive isso é, tem que ter até hidrante os barracões. Então isso envolve até o corpo de bombeiro. Então,
mas
eu vou construir uma
fa... interno deles ou o condomínio
interno sim. deles. Eu só tenho que verificar, exigir a planta aprovada pela prefeitura para ele começar a obra. Mas na hora que ele estiver executando a obra, tem as regrinhas, né? Caminhão não pode deixar barro na no asfalto,
sim.
né? Você não pode estragar a árvore que está na frente da sua rua, porque ela tem que ter árvores também, de acordo com o meio ambiente, né? A placa da onde está as coisas você não pode tirar, então tem várias regras também, né? A altura do caminhão não pode bater no fio de alta tensão, coisa que já aconteceu, o caminhão foi dar, rebateu, quebrou o poste, e aí você imagina acabando a energia de todo o condomínio de logística.
Sim.
Imagina. Nem imaginar.
É melhor nem imaginar.
É, porque a CPFL né, teve que ir lá agora.
Podia esperar eles,
vão. Vão, sim. Se falar da gravidade do assunto, que é para empresas e tal, caiu, você tem produção, um monte de coisa, chega rapidinho.
É outra pegada.
Totalmente. Que interessante, viu? A parte de sinalização, quebra-mola, tem lá dentro.
Tudo, tem quebra-mola, tem sinalização.
Mas aí quem mantém isso daí? A prefeitura?
Então, era uma incógnita para mim. A princípio, eu que... É, a gente tenta... Tenta na prefeitura. A gente tentou pegar, como se diz, aqueles tachões. A prefeitura acabou doando, mas a gente seguiu o croqui que eles deram pra gente fazer na frente do condomínio, porque tinha gente que cortava, que era uma avenida e uma paralela. Essa paralela não tinha lombada, e na avenida tem. Então o pessoal pegava o desvio para não passar por cima da lombada. E com isso... Era um risco iminente de um carro capotar, pegar ali na guia e estar de frente com a nossa guarita, né? Então a gente acabou ganhando, fazendo um croqui lá com a prefeitura, e a gente acabou colocando, assentando os tachões na parte de fora. Na parte de dentro a gente tentou também, a gente não conseguiu na época que eu estava. Porque queira ou não, é uma burocracia, tem que fazer dentro do portal da prefeitura, abrir lá um chamado, aí vão avaliar 1, 2, 3, 5, 10 anos. né? Então é melhor a gente cuidar mesmo. Mas para algumas outras coisas funciona.
Uma curiosidade, para precificar uma proposta para um condomínio logístico. Vamos dar um exemplo. Ah, condomínio tem... Deixa eu pensar em um número aqui rapidinho. Vai, 50 unidades.
Lá tinha 87.
Vai, 87, tá? Vamos lá.
Lotes.
É a história da gente falar do... Ah, o preço é por unidade, tá? Tá bom.
Não.
Mas só que depende da complexidade também, né? Porque imagine, o que é você fazer uma administração de um condomínio logístico com 87 lotes, que são extremamente complexos, e se fosse 87, mesmo 87 lotes, só que, por exemplo, numa associação residencial, o valor seria o mesmo?
Não. Não seria o mesmo. Porém, eu, Irineu, eu costumo sempre levar horas. Eu levo horas para o condomínio. Vendi 16 horas.
E hora ao mínima, né? Mínima porque, vamos lá, normalmente você não entrega, não consegue... Vamos lá, eu vou entregar 20 e você nunca entrega 20. Você entrega sempre a mais, porque às vezes o condomínio tem alguma situação de emergência que você precisa ir lá e vai contando uma hora a mais, né?
E os moradores não percebem, os condomínios não percebem.
Não, ninguém percebe.
Ai, mas o síndico nem veio aqui, o síndico nem apareceu no condomínio. Mas eles não entendem que quando a gente vai, é horas.
É isso mesmo.
Tanto não é beija-flor, né?
Como é que você vende?
É tão diferente, rapidinho, Daniel. É tão diferente porque no residencial você acaba escutando: nossa, apareceu a Margarida.
É.
Como assim apareceu a Margarida? Não, é o meu horário de trabalho, é das 8 às 6. Entre aspas, né? Então, presencialmente, eu faço uma agenda ali que eu circulo todos Sim. os meus condomínios durante a semana. E isso engloba as horas que eu vendo. Se eu vendi 16 horas, de uma a duas visitas, 2 horas cada. Se eu vendi 20 horas, 5 horas. Então, assim Sim. vai. Então eu acabei colocando um preço no meu trabalho. No meu trabalho.
Sim.
Até quanto o Irineu vale. Então eu acabei estipulando horas, até que eu já tenho a expertise de saber, olha, aqui 16 horas é o suficiente. 12 horas é o suficiente. Então aí você vai precificando o seu preço de acordo com as suas horas. Mas isso acaba sendo pessoal. Não dá para falar que eu vou cobrar por unidade. Porque imagina eu cobrando 10 reais a unidade.
O critério dessa questão das horas também varia, por exemplo, ah, o condomínio novo precisa mais no começo que eu esteja ali,
sim,
né, e tudo. Isso, tudo isso leva em questão também.
Eu levo em questão, sim. Eu, na hora. Tanto que eu pergunto aonde que é, aí eu vejo no Google qual que é a foto da fachada, se tem algum problema. Por exemplo, acabei de fazer uma proposta para um condomínio no Parque Prado. Ele não tem AVCB. Parque Prado. Já está lá faz anos.
E não recebeu nenhuma multa ainda?
Não sei. Então, assim, você imagina o trabalho de aceitar um trabalho desse. Tanto que eu pus na proposta. Ó, o condomínio não tem AVCB. Estarei buscando os orçamentos. caso o condomínio não queira, infelizmente eu não posso continuar. Porque a VCB é o papel mais importante do condomínio.
Exatamente,
tirando,
cara.
Tirando a convenção, né? Que ela entregue junto com o condomínio.
Não dá pra imaginar assim, um condomínio, ainda mais um condomínio nesse tipo.
Imagina,
o pessoal acha que o seguro vai pagar.
Aí quer dizer,
o seguro
de,
vai falar
de que vale?
Coisa, me
de
dá
que
uma
vale?
VCB. Por que a gente faz a VCB então, gente? Ah, pra gente não morrer queimado?
E ainda
que não.
Condomínio comercial...
Mais crítico ainda, né?
As salas pra ter... Eu sou síndica de um condomínio comercial. E as médicas precisam do AVCB para tirar o alvará.
Isso. Limpeza da caixa d'água e higienização.
Aí eu pergunto, no caso. Exatamente. Lá em São José, abriu um CNPJ de São José, certo? Para abrir o CNPJ, a exigência da contabilidade, o AVCB. Sem o AVCB, não abre o CNPJ, simples assim. E aí?
E eu já perdi um condomínio, porque eu lembro, eu acho que eu já comentei aqui. E a primeira coisa que eu perguntei na apresentação se o condomínio tinha AVCB. E o que os condôminos falou? Não, a gente não vai renovar o AVCB agora, a gente vai modernizar o elevador. Eles deram prioridade ao elevador. E o que eu falei? Então, eu não vou ser a síndica de vocês. Porque quando eu chegar aqui, enquanto eu não tirar o AVCB, eu não vou fazer mais nada. E é isso que o síndico tem que fazer, né, Irineu?
Com certeza, Kelly. Imagina vocês viram o caso lá do condomínio de Santos?
Então... Não tinha AVCB. Aquele outro gás que explodiu.
Sim,
não
sim.
Sim.
Teve outros também que caiu a caixa d'água.
Sim.
Isso tudo engloba o final no seguro. E o seguro, com certeza, é igual quando você bate carro, vai procurar pelo em ovo justamente para não pagar nada.
É.
Imagina num condomínio onde é milhões. Por exemplo, a proposta do condomínio, vou falar de um deles, é 52 milhões para construir o prédio de volta. E aí, você acha que a seguradora vai dar 52 milhões de bombejado?
Vai ficar pagando, vai pagar assim, é, sorrindo?
De tudo, até o para-raio que não tem nada a ver com isso.
Seu Irineu, que ótimo, o senhor tá pagando todo ano para mim.
9 mil reais por ano.
Eu vou poder te retribuir, você acha que ele vai falar isso?
Ah, vai sim.
Vai muito, né, Luca?
Por isso é importante. O bombeiro tá, Campinas, está extremamente exigente. Eu não estou conseguindo aprovar VCB em prédio nenhum.
Difícil mesmo, cara.
Ele vai lá, faz uma vistoria, já faz logo as ressalvas,
não,
ainda
aí,
falta isso, isso,
exatamente,
isso.
Exatamente, mas o que que tá acontecendo? Ele vai lá, faz uma ressalva, principalmente aqui no centro. Aí vem a gente vai lá e faz o que ele pediu. Aí vem outro vistoriador, não vem o mesmo.
Aí ele acha uma ressalva que o outro primeiro que não tinha
não
detectado.
Viu. Aí o que que você imagina? Que ele vai só olhar aqui, aquela ressalva, negativo. Aí ele já tem um outro olhar.
Exatamente.
Eu tô te falando. Aí agora vem o terceiro. Eu tô nessa, tô falando que é real. Aí chega o terceiro, vê coisas que nem quem fez o AVCB há 5 anos atrás olhou. Tipo, reformar o prédio todo.
Uhum.
Mudar todo o prédio. Não tá fácil. Lá na sua cidade,
sim,
tá fácil?
Tá não. Estão bem exigentes. Estão exigentes.
Tá difícil pra você também?
Meu Deus, só tá muito difícil. É, por isso que é importante você contratar boas empresas pra te auxiliar.
Exatamente.
A diminuir esse problema. Lembrando que é diminuir. O problema vai ter, sim, porque eu cheguei a ponto de ver do vistoriador do bombeiro que meu piso da entrada, que é antiderrapante, ele colocar na vistoria que não era antiderrapante. Como assim? Aí você fala assim, cara, eu nem vou ver esse item. Nós vamos bater até que se precisar,
sim,
causar transtorno e tiver que ir lá no coronel, sei lá.
Sim,
fazer
sim.
Uma, escrever uma faixa. Meu Deus, vistoria de novo. Entendeu? De brincadeira essa parte. Mas existe várias coisas. Mas tem vistorias de bombeiro que é bem bacana. Bem bacana. Ele pontua as coisas sérias. E tem outros que acaba falhando em algum aspecto, né? Infelizmente.
E uma coisa interessante...
E sobra pra nós.
Uma coisa interessante que tá acontecendo nos condomínios agora, não sei se você já deparou com isso. É, a maioria dos condomínios coloca a cobertura de garagem com sombrite. Por quê? Não altera na prefeitura, não paga o tempo. Mas o bombeiro agora, Daniel, tá pedindo projeto.
Pra cobertura.
Não, e detalhe,
olha,
ele tá pedindo... Não, eu tô vivendo isso. Até o laudo da cobertura, o material...
Pra ver se é resistente contra chuva,
é contra fogo.
Ser inflamável,
exatamente. Aí eu tenho que ligar na fábrica. Não é nem na empresa que fez pra gente. É na
fábrica. O fabricante do material.
Tem que passar a ficha técnica do material. E eu tô vivendo isso.
Puxa.
Não, e detalhe, o bombeiro pediu pra colocar um hidrante.
Agora eu entendi.
Um hidrante.
Se o material ele vai passando de vaga em vaga.
Exatamente.
Ah, sim, vai pegar fogo nos carros.
Exatamente. Agora e aí entendi. A gente acha um absurdo, né? Aí depois você começa a analisar. Se pegar fogo no material daquele, explode o condomínio todo.
Vai mesmo, vai passando
de vaga em vaga. Vai passar em vaga em vaga. Isso. Chega nos veículos, ninguém sai, ninguém consegue sair.
Nem entrar no carro, né?
É
gente, nossa.
Ninguém parou pra pensar. A hora que falaram isso pra mim, eu fiquei brava com o bombeiro, fiquei nervosa.
Normal, né? Normal.
Aí depois você começa toda essa expertise nossa, os ensinamentos, dos treinamentos que os bombeiros passam nos eventos. Fala, gente, se pegar fogo, ninguém sai da torre. Imagina, vai explodindo todos os carros. Quem vai sair dali? Eles estão exigindo um hidrante na área comum.
Olha aí, a pauta é interessante. Vocês que são empresas que atuam neste nicho aí de AVCB, procure a gente do Papo Condominial Cast Campinas, para a gente poder fazer um episódio especial sobre esse assunto, tá bom? Então é só chamar a gente aqui no privado, chama o Daniel Lima, chama a Kelly, que a gente vai explicar a vocês como é que faz para participar, trazer a sua empresa para sentar neste lado de lá da bancada. A gente coloca a tua marca, teu QR Code, tá? A gente visita condomínios que vocês já atuam, a gente traz síndicos que possam dar testemunho sobre o trabalho de vocês, importantíssimo, viu? Né, Kelly?
Exatamente, é um assunto que deveria falar até na TV.
É verdade.
E ninguém percebe a importância do AVCB no nosso dia a dia. Ninguém. Você não escuta o Globo Repórter falando, você não vê o Fantástico falando sobre AVCB de condomínio. E é um assunto que tem. Por quê? Os condôminos têm que entender a importância de fazer o treinamento de brigada. Tem que entender que não é barato as adequações. E que é muito importante. Olha a quantidade de prédio que está caindo. E outra coisa, sabe que é uma coisa muito difícil também lidar? Quando uma pessoa está presa dentro do elevador. Ah, o que que os moradores...
No logístico não tem esse problema,
não,
né?
Não, já teve algum assim, mas é bem raro.
Tem logístico não tem, mas o comercial tem, né?
Tem, no comercial tem.
Desculpa, tem. Sim, o comercial
tem elevador.
É raro, mas tem.
Sim.
Porque a manutenção do elevador é... Prefiro que seja bem rigorosa, mas sim. Existe sim, um ou outro por algum momento específico. Fez uma queda de energia.
Não, o elevador, meu amigo, no edifício comercial.
Imagina, passa mil pessoas.
Provavelmente, assim, portaria. É o setor mais. Que tem que ser mais rigoroso, que não pode falhar, que se falhar vai dar um maior BO na administração, né? Os caras vão cobrar pesado, porque é a mesma coisa que falta água num condomínio residencial, né?
Sabe o que eu lembrei agora, Daniel e Kelly? Uma observação importante no AVCB, bem rápido, no prédio comercial, assim, quando a gente faz a brigada de incêndio para renovar. O proprietário, o dono da empresa, sei lá quem, ele manda os funcionários.
É isso
fazer.
Que eu ia falar, só manda funcionários. Eles não vão.
Kelly, eu te pergunto, Daniel, se pegar fogo, o proprietário não vai acontecer nada com ele?
Pois é.
Ele tinha que ser o primeiro a participar.
Pra poder ensinar.
A vida dele, como é que o funcionário dele...
Vamos fazer um corte, calma aí. Vamos fazer um corte sobre isso aí, o Duca vai ficar atento, ó. Olha o sinal dado aqui. Você vai falar um pouco sobre a importância de... o proprietário dessas empresas que estão nos condomínios comerciais participarem de todo esse processo. Você vai falar sobre isso agora e o Duca vai fazer um corte. Vai lá.
Aproveitando, Kellen e Daniel, deixa eu fazer uma observação na parte de AVCB.
Sim.
É. Imagina vocês, deu o dia para fazer a brigada e quem que aparece? Os funcionários. Aí eu te pergunto, cadê os proprietários das salas? Vai acontecer nada com eles?
Ele não usa? Não fica lá naquela sala?
Ele não usa, ele não fica na sala.
Então, ele tem algum poder específico? Pelo contrário, ele tinha que ser o primeiro a estar na brigada, porque também a vida dele é em jogo. Né? O funcionário vai sair porque ele sabe o que tem para fazer, o proprietário não vai saber o que fazer, gente. Pelo amor de Deus, proprietário, por favor, vamos fazer o AVCB junto, né?
Exatamente.
E estimular os seus funcionários a fazer também. Porque assim, na última que eu fiz, desculpa falar, gente, de 22 pessoas, nenhuma sabia acoplar a mangueira de incêndio de hidrante.
Isso é crítico, hein?
Meu Deus do céu, Daniel e Kellen. Você tem uma arma pra pelo menos tentar te auxiliar. A gente não sabe da gravidade, mas vamos lá. Ela pode apagar o fogo, pode salvar a sua vida. o proprietário pode salvar a vida dele, também é bom frisar Sim. isso, com uma simples mangueira acoplada e abrir o hidrante. Uhum. Agora imagine tirar o lacre de um extintor de incêndio, não é a coisa mais fácil.
Eles não,
não tinha metade sabia fazer isso.
E não sei se acontece com você, eu percebo que as mulheres vão mais nos treinamentos.
Sim.
Os homens, e é os homens que deveriam se impor, né, para poder ir lá, porque a mangueira é pesada.
Sim. Por isso que tem que ter uma chave para ajudar na
Exatamente. Copulagem. E as mulheres vão em peso. O que a gente precisa fazer, hein, Daniel e Irineu, para incentivar esse
pessoal? A mulherada dá um banho, viu? Vou falar para você.
Ó, eu fiz um treinamento lá do lado de onde Irineu mora, que eu tenho um condomínio lá do lado.
Verdade, Kelly.
É, a gente fez um café da manhã master.
Master, nossa. Ele tem croissant e queijo de milho.
Lotão. Porque normalmente a gente ficava assim, eu e o conselho, como que a gente vai levar esse pessoal? Fizemos, lá são 200 apartamentos, né? Fizemos o primeiro treinamento, foi à noite, teve 8 pessoas. E esse condomínio já levou, agora pela segunda vez, multa porque não consegue tirar o VCB. E aí o desesperada caiu no meu colo. Então agora a responsabilidade é minha. Eu cheguei pro conselho, gente, eu preciso ter, se eu não me engano, acho que é 40 pessoas. 40. E nada. Aí eu peguei e falei assim, a gente interagir com esses moradores, cada um traz um prato.
Vira uma brincadeira ao mesmo tempo.
E aí uma moradora, que já foi síndica de lá, me chamou, Kellen, eu vou doar café e bolo. Aí ela falou, então joga isso no grupo. Aí ela colocou no grupo. Vou doar café e bolo. Aí eu fui na lista de transmissão. Falei, gente, a moradora tal vai dar café e bolo. A fulana vai dar pão de queijo. E vocês? O que vocês vão dar?
Estimulou.
Mas lotou. Gente, o treinamento começou 8h30. Acabou 3 horas da tarde.
Nossa.
Com um churrasco.
Ou seja, não acabou. Não acabou. Continuou o rap,
porque,
né?
Porque como o salão de festa já estava reservado para o treinamento, era para ter acabado meio-dia. Mas, detalhe, todo mundo pegou na mangueira. Todo mundo.
Manipulou com a mangueira.
Todo mundo pegou no extintor. Foi assim, eles quiseram realmente aprender. Foi um marco lá para aquele condomínio. A gente dobrou a quantidade que a gente precisava. Eu já tenho agora de colocar os benditos dos hidrantes, né?
Nossa.
3 hidrantes naquela área comum.
Não é fácil não, hein?
Então, assim, é uma dica, né, para vocês síndicos, né? Para poder chamar e começar a pedir.
Engraçado é que assim, né? Você tem que chamar para uma coisa séria.
Exato. Tudo
bem, a gente entende, né? Dinâmica. É fantástico o jeito de ir para aí, mas assim, a grosso modo, falando
aí, você poderia, era obrigatório.
Nossa, meu Deus, isso é dia de brigada. Cara, você vai salvar sua esposa e seu filho. Meu Deus do céu, seu cachorro. Que
Sabe
isso?
O que eu queria? É. Eu queria de verdade que nós pudéssemos multar os moradores que não quiseram ser voluntários.
É, porque você viu o transtorno que você teve para tirar um AVCB, Sim. que a responsabilidade é sua.
Sabe por quê? Porque o que a gente fala? Que eles têm que ser voluntários. Porém, pro condomínio é obrigatório.
E para eles
é voluntário. Então, como que nós, síndicos, ficamos nessa situação? Porque o condomínio é obrigatório ter AVCB, só que para você tirar o AVCB, precisa ter treinamento de brigada. E para treinamento de brigada, são voluntários.
É, você não pode obrigar.
Não pode obrigar. Por isso que eu queria que mudasse as regras, viu? Nosso jurídico, né? Nosso
corpo de bombeiro,
né?
Fazer uma seleção, até por amostra mesmo, ó, fulano, ciclano, beltrano, é agora. Você tem que estar lá comparecendo para fazer a brigada de incêndio.
A gente escolher,
até mesmo,
né?
Sei lá, para bloquear alguma coisa, sei lá.
Eu acho que até para ser mesário, tem uma... quando você é escolhido, você é obrigado aí, não tem? Mas...
Sim,
você
sim.
Fala de eleição. Se você for escolhido, você é obrigado a comparecer.
Sim.
E por que não tem essa regra nas convenções?
Sim, é verdade.
Agora imagina... A gente escolhe todo ano um determinado apartamento, porque aí a gente vai eliminando, até que todos os apartamentos fizessem pelo menos uma vez na vida o treinamento de brigada. Nossa, interessante. Aonde a gente luta para conseguir isso?
É o que eu falo.
Aonde?
Na história, nunca tivemos
um representante no meio político, que o condomínio é ou não é uma política?
Que é um síndico.
Eu acho que é.
Totalmente nunca tivemos um síndico, nunca tivemos alguém que fosse do meio para levar essas ideias e fazer esses projetos de lei, né? Defender com propriedade, né? Porque assim, lógico que a pauta condomínio sempre está presente nas câmaras, nas assembleias, em Brasília. Porém, ela é debatida por quem não entende de condomínio. É, nunca teve ninguém que levantasse essa bandeira, né? Tá na hora, né?
Inclusive, até regularizar a nossa classe, né? Pelo amor de Deus.
E eu falo assim, que todo político tinha que ser síndico uma vez na vida. Porque aí sim eles iam aprender a administrar corretamente o dinheiro que não lhe pertence. E deixar tudo redondo. Porque se a gente não deixar um condomínio harmonioso, redondo, com uma saúde financeira, você tá fora.
E engraçado é que assim, né, Daniel e Kelly, o condomínio é exatamente um governo.
É.
A gente não produz nada.
Exato, exato.
A gente só arrecada.
Perfeito.
Taxa condominial justamente para daí bancar as outras coisas, que é o que o governo faz.
É a mesma coisa.
Mesma coisa.
Viu, governante?
E eu sei
gruda no síndico.
Conheço prefeitos que eles falam, eu sou o síndico da cidade. Tem prefeito que fala, eu sou o síndico da cidade.
Coisa. Perfeito.
Ele fala.
E tem os prestadores de conta também, né?
É, são sim.
Os deputados.
Sim,
sim. Os
vereadores. Mas eu lembro uma vez, não lembro se foi presidente ou prefeito, que eu ouvi, mandaram para mim, que ele falou assim, vocês estão achando que eu sou síndico? Se estraga, se cai o disjuntor, eu sou culpado. Se alguém é atropelado numa rodovia, eu sou culpado. Não sou síndico, não. O pessoal mandou um pedacinho de algum...
Foi um cortezinho, né?
É, falando assim, eu não sou síndico, eu não sou responsável pela vida de vocês.
É.
Involuntariamente, somos, né?
Somos, claro que somos.
Involuntariamente, somos. O síndico,
sim.
Nós somos responsáveis pela segurança, pela saúde, pela vida. Tudo acontece, que nem ontem aconteceu isso comigo, né? Que o elevador parou naquela chuva que aconteceu, né? E todo mundo querendo ajudar, e aí eu estéril. Se alguém cair no fosso do elevador, eu sou responsável pela vida de todo mundo. E todo mundo parou. Eu não estava lá. Mas falaram assim, que a hora que eu gritei no telefone, estava no vivo a voz, eles estavam com uma chave, tentando abrir o elevador.
Meu Deus, não pode.
Porque a pessoa tinha diabetes, estava nervosa. Eu falei, gente, conversa com ela.
Se volta o elevador, esmaga todo mundo.
Conversa.
É um acidente grave.
Aí eu cheguei, mas eu cheguei lá tão brava. Que era, a gente não imaginou que você era responsável.
Inclusive já teve acidente, isso já passou até no jornal.
É.
De abrir elevador e voltar a energia na hora e o elevador voltar a funcionar.
Sim.
Aí criança. Você já viu, né?
Sim, é perigosíssimo.
É feio, é feio. O que tem na internet é feio.
É perigosíssimo.
O cara ficou metade do corpo.
Sim.
Condômino.
Preste atenção, não abre o elevador.
Espere a empresa chegar.
É, exatamente. Deixe quem entende
isso aí,
operar. Entende. Olha, a conversa está boa.
Já tá acabando.
Mas o tempo aqui não passa, ele voa.
Ele voa.
O tempo voa, cara. Olha, Irineu, fala do seu momento para esse ano. O que é que você almeja para esse ano? Você tá, como você falou, né? Foco mais comercial, mas também os residenciais são bem-vindos.
Sim,
né? Então você vai analisar ali caso a caso.
Tudo analisado. Meu foco realmente é seguir mais essa carreira. Vamos lá, novos desafios. Todo mundo almeja novos desafios,
sim,
né?
Sim,
até almeja novos salários.
Também.
Vem ambos, né, gente? Salários é tudo. Então, assim, meu desafio, com certeza, é partir para essa linhagem de logística, de novo, né? Shoppings, co-works, novos desafios para minha carreira e não deixar o residencial de lado. Pelo contrário. É que, assim, a ideia é buscar isso. Mas, assim, as propostas para o residencial ainda continuam. Estou sempre na ativa.
Implantações também, né?
Implantações também. Estou sempre na área para atender o melhor. Desde que for, né? Uma mão de via dupla.
Exatamente.
Você me ajuda que eu te ajudo. Vamos junto trabalhar, sim. Não ignoro nada, não. Então, esse é meu plano, é esse.
E eu quero só deixar um recadinho que sirva-se de exemplo para todos os síndicos. A figura do Irineu.
Obrigado.
O Irineu, ele tem assim... Ele divide, ele reparte. Ele não tem aquele egoísmo quando ele é convidado para algum
concorrência,
condomínio,
né?
E ele olha aquele condomínio e fala assim, eu não é meu perfil. E aí o que ele faz? Ele indica os amigos que estão próximos a ele. E eu acho que todo mundo sabe o seu perfil, sabe aquele condomínio que vai dar certo. E ele não, Daniel, quando ele vê que aquele condomínio não é o perfil dele, ele passa para frente. Ele não fala, não quero e some. Aí o que ele fala? É, mas eu vou te indicar síndicos que combinam com o seu condomínio, né, Irineu?
É isso aí que é.
Eu acho assim que é dele isso. Eu acho que todo mercado deveria fazer isso. Até a administradora, empresa de segurança. Se aquele condomínio não é seu perfil, passa para frente.
Traz um exemplo básico, senhora.
É, esse condomínio, um exemplo. Não é meu perfil porque ele tem muitas unidades e hoje o que eu atendo não consigo atender com qualidade. Olha, ele não é meu perfil por motivo XYZ, que eu entendo que Kellen, por exemplo, ela vai se enquadrar melhor porque ela tem tal habilidade. Seria em qual sentido quando você fala que o condomínio não é no seu perfil? Você ou qualquer outra pessoa, vai.
Poxa, Daniel, uma pergunta bem
complexa,
hein?
Complexa.
É, talvez um pouco da minha logística, dependendo do tanto que eu tenho de condomínios atualmente, né? Por exemplo, Campinas, Souza, né? Sumaré e Hortolândia.
Sim.
Aí agora eu vou pegar uma Americana.
Fica complicado.
Poxa, você sabe o que é ir pra Americana.
Contramão,
né?
Total,
eu
né?
Sei. Entendeu? Então, assim, Kellen, vai lá, Arthur Nogueira, sei lá, outras regiões, um condomínio de casas. É residencial, mas é casas, entendeu? Por exemplo, não vai dar devido à logística, devido a... Não, eu estou focado agora em 3 propostas de comercial e logística. Kellen, vai lá. Ó, tem uma pessoa muito boa para indicar para vocês. Uhum. Entendeu? Quando sair fora da logística ou é alguma coisa assim que eu não vou conseguir atender de forma adequada...
No seu padrão.
O meu padrão é que, né? Vou lá, tem que ter mais horas para fazer. Eu não tenho preposto. Eu trabalho sozinho. Uhum. Entendeu? A Kellen já tem uma equipe, né? Kellen, se não me engano, me corrija se eu estiver errado.
Tem uma equipe.
Sim. Tem uma equipe. Então, assim, ela vai conseguir dar mais atenção full time para aquele condomínio específico. Então, assim, Kellen, acabei de indicar para um condomínio assim,
ele
assado.
Faz isso.
E vai lá, amiga, arrebenta. Não, já tivemos partes que a gente... Eu indiquei juntos. Você, foi muito legal.
Nossa,
isso, né?
Foi lindo.
Mas você vê como que é a parceria correta. Uhum. Eu indiquei ela para um condomínio. E ela participou junto comigo da assembleia e ela ganhou. Agora você pergunta qual que é o erro disso. Nenhum, gente.
Ele falou hora que terminou, quando vieram dar o resultado... E falaram que eu tinha
que
ganhado. Ele falou para o pessoal assim: vocês votaram na melhor síndica.
Tá vendo? Mas eu não deixei de atender o condomínio, de fazer proposta, de fazer uma consultoria com eles. Mas eu falei: olha, vamos lá, vocês querem mais propostas de síndica? Eu tenho alguém para indicar. Fala com ela. Fala com aquela. Então nós participamos.
E o outro candidato foi muito engraçado, porque foi assim: a administradora tinha indicado. Um outro morador tinha me indicado, mas eles não tinham ligado para mim. Aí o Irineu falou de mim, aí eles falaram, nossa, mas já duas pessoas, o próprio síndico tá indicando. E aí eles cara ainda guardou lá o meu contato. Aí eles comentaram pro outro candidato, né?
Legal.
Aí o outro candidato, nossa, aquela é maravilhosa.
É isso aí.
E aí chegando, foi muito engraçado, aí ficou os três juntos lá numa área gourmet e a gente batendo papo, quanto que cobra,
totalmente.
Quanto que cobrou.
Aprendendo aí, com nós mesmo, né?
E a gente falando, quanto condomínio você tem, você, que... Aí todo mundo foi, se apresentou e foi... Aí eu, como sou mais que faladeira, né, fui a primeira e eu cheguei contando para eles as perguntas que fizeram para mim e...
Foi muito legal.
Foi muito legal.
É uma honra pra gente saber que a gente é bem-vindo no mercado. Temos parceiros bacana entre a gente, né?
Se ajuda.
Ajuda bastante também, papo condominial, imersão, uhum. Todas essas coisas que a gente vem fazendo. A gente acaba selecionando o joio do trigo.
Uhum.
E é muito gratificante. Puta, eu vou participar de uma assembleia com a Kellen. Peraí, ela é sua concorrente. Quem falou?
Não é de maneira alguma.
Tem condomínio pra todo mundo. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ter condomínio. Até porque nós temos que falar da nossa própria vida.
É verdade.
Que queira ou não, suga a gente.
Uhum.
Todo dia suga. É uma enxurrada de complicação que você fala assim, nossa, não estou preparado para isso, né? Mas acho que não quero me estender muito,
mas
muito bom,
acho,
Kellen.
Sim, o papo condominial, o CONASE, né?
Sim,
o imersão condominial, o que a gente leva, né, para todo mundo? É essa união, e a gente sempre frisa, né, Daniel?
É.
Essa união entre os síndicos, que nós não somos concorrentes, a gente é parceiros nessa empreiada, né, nessa vida condominial. E eu falo assim, eu tenho orgulho de muitos síndicos que estão ao meu redor. O Irineu é um deles, tem
Obrigado.
Também o nosso amigo William.
O William.
eu concorri com ele, onde ele estava muitos anos como síndico, e ele virou assim para a gente, ali, um grupo de síndico, não sei se eu contei para você.
Contou.
Ele virou assim, falou assim, se eu tiver que perder, que eu perca para Kelly.
Que seja para ela.
É. Você tá vendo? Que legal, é isso aí, cara, é isso aí.
Por quê? Porque ele sabe que o condomínio vai estar
em boa.
E assim, foi muito bacana isso. E a gente percebe isso, sabe? Que nem tem uma síndica que administra o meu condomínio, onde eu sou proprietária, e ela fala, Kelly, você é a única síndica proprietária que não dá trabalho. Você só me liga quando você quer me ajudar. E ela, quando ela faz alguma coisa que eu ajudei, ela me liga, a Josi maravilhosa, que inclusive ela foi uma das idealizadoras do Imersão, né? Ela que fez eu ter essa ideia. E ela hoje é minha síndica.
Olha que bacana, tá vendo?
E ela é minha síndica e ela fala, que nem ela sai de uma assembleia do onde eu sou e fala, Kelly, eu faço tudo porque eu aprendi na Imersão, aprendi nos eventos.
Muito bom.
E é isso.
Troca de experiência boa.
Eu indiquei ela para onde eu sou.
Gente, deixa eu agradecer agora para nós.
Vamos, já tá
pra gente também dar tempo de fazer a pergunta do gênio
condominial, né? Vamos lá. Agora eu vou agradecer a todos vocês, em especial, eu falo para síndicos, a gente tá entregando toda essa experiência aqui, a única coisa que eu te peço em troca é, dê uma oportunidade de cotar, tá gente, cotar. Cotar é conversar, ser atendido por estas empresas que investem no seu conhecimento. E a primeira delas que eu falo é o Grupo Avatar. Olha o QR Code aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela, tá? Você vai escanear aí o teu aparelho, tá? Nessa tela, na sua tela, tá? Com mais de 20 anos de experiência, Grupo Avatar Segurança, essa empresa aqui da nossa região de Campinas, com a área de facilities, terceirização, toda a parte de portaria remota. Inclusive, vamos fazer um episódio especial, daqui a 2 episódios vai ter um episódio especial sobre portaria remota, tá? Nós vamos falar o que você não está habituado a ouvir, vamos trazer aí os aspectos também focados da importância de se ter uma empresa de portaria remota que tem também a parte presencial de pessoal. Ou seja, que a empresa só virtual, nós vamos trazer aí os aspectos e a importância de você ter esse suporte, porque afinal de contas, adversidades acontecem e nenhum condomínio está livre de um rompimento de uma fibra, de uma água, dar uma enxurrada que o condomínio fica sem internet. Situações acontecem. Nenhum condomínio está livre e nós vamos trazer essas situações aí, falar muito de tecnologia. Enfim, a Márcia vai estar aqui conosco, a Márcia Abad, para a gente tratar um episódio inteiro só sobre portaria remota. Tá? Eu te convido, inclusive, a visitar. Você quer conhecer uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado condominial? E olha, meu amigo, eu te desafio a encontrar uma empresa que tenha o nível de exigência, o nível de capricho. Olha, se você for lá, você vai ficar encantado, tá? Encantado desde a estrutura, desde o primeiro momento que você olhar a empresa de fora, até a hora que a primeira pessoa abrir a porta para te receber, o nível de atendimento, tá? As soluções que a empresa oferece. Vai lá, conheça lá o seu centro de tecnologia, extremamente bem equipado, tá? É uma empresa moderna, uma empresa, eu falo com identidade jovem, né, que entende aí as tecnologias, entende o nosso dia a dia, entende o nosso e-mail e entende muito de segurança. Está participando aí arduamente aí no mercado condominial, tá? O site é o avatarsegurança.com.br e o Instagram também é o @avatarsegurança. E agora eu vou falar também da nossa administradora, que é a parceira exclusiva do Papo Condominial, de toda... Ó, ela é uma parceira exclusiva, viu? É exclusiva mesmo. Essa empresa é tão exclusiva que o nome dela é Exclusiva. A Exclusiva, ela tá aqui conosco, tá? Olha o QR Code aqui no seu canto direito inferior da sua tela, tá, gente? E a Exclusiva, ela já tá atendendo aqui com seus 4 escritórios na cidade de Jundiaí, Campinas, Sumaré e também em Americana. Mais de 5 anos no mercado condominial e seus fundadores possuem expertise aí de mais de 13 anos, focados na administração de condomínios, tá? Empresa que atua especialmente com condomínios e já com a vivência de mais de 800 condomínios administrados. Gente, é bastante experiência, é bastante case legal, bastante solução. Uma empresa que também está com sede nova, vai lá conhecer a nova sede da Exclusiva, tá? Olha, é bem grande lá a estrutura e você com certeza vai gostar bastante do que você vai encontrar lá, tá? Então vou soletrar aqui o Instagram para que você não tenha dúvida. É o HA, tá? Então é A H A _ exclusiva lá no Instagram. Só para já deixar aqui o gostinho, na semana que vem, quem vai estar aqui conosco abrindo o mês de março, hein?
Quem?
Vai ser uma síndica super especial, duas, que eu conheci lá no Imersão.
Imersão,
todo episódio a gente cita aqui, porque ele faz a diferença no mercado condominial, na nossa região e no Brasil inteiro. E aí eu conheci a Adriana Mendonça e a Azra. As duas estarão aqui conosco contando um pouco dos seus cases, da sua história aí no mercado condominial, que vai ser o episódio de número 8. E Kelly vai estar aqui comigo, né, Kelly? Na semana que vem. Então, Kelly vai estar conosco no episódio 8. E essas duas síndicas maravilhosas aqui de nossa região contando aí os seus cases. Para fechar, vamos fazer a pergunta do gênio condominial. Irineu disse, o que é essa pergunta do gênio condominial? Você vai saber agora. Olha, sabe que o gênio, ele vem para realizar os desejos, algumas coisas que são difíceis, né? Que você fica, poxa, queria que isso fosse diferente. Então, a gente trouxe esse contexto para dentro do nosso podcast. Irineu, você pode fazer um pedido ao gênio condominial. O que é que você deseja pedir a ele? Algo que fosse modificado, que fosse diferente, que fosse menos injusto, ou que fosse mais justo. O que é que você... Olha, um pedido, aquele pedido que só o gênio condominial pode realizar. Qual é o seu pedido?
Você pode pegar ele também.
Pode pegar, pode abrir a tampa.
Sim. Tem mais emoção.
Se é pela valorização.
Você podia fazer um gêniozinho saindo aqui. É. Né? E olhando pra mim, você é síndico. Bacana. Bom, eu como sou cristão, quero saúde e bênção de Deus.
Amém.
É isso que
Amém.
Eu sou. O trabalho a gente conquista. E que Deus me abençoe na minha trajetória.
Muito bom. Então que assim seja para todos nós, não é, Kelly?
Para todos nós, o mundo
condominial. Para todos nós. E que, olha, gente, se cuidem mais também,
Opa,
né?
Com certeza, porque faz bem a mente.
Porque muita gente, assim, fala, ai, com fé em Deus, mas não faz por onde, né? A gente só pede e não faz por onde, né?
Então, como é que tem aquela frase? Fé sem obra é inválida.
É isso aí.
Exatamente. Não adianta você só ter fé e você não colocar a mão na massa.
Exatamente.
E você leva isso aí para os condomínios. Né? A pessoa te vê e fala assim, nossa, fisionomia boa. Pô, cara de bom. Né? Você acaba passando isso para os outros. Você acaba criando confiabilidade naturalmente. Sim. Então, assim, a partir do momento que você é uma pessoa do bem, automaticamente você expande as energias positivas. Então, acho que isso é o que a gente tem, a gente dá graças a Deus.
Irineu, eu Valeu. E a Kellen Lazarin queremos te agradecer imensamente por ter vindo aqui compartilhar um pouco das suas experiências, né? Quer deixar seu contato, Instagram, WhatsApp, fique à vontade, este é o momento. Ei, Duca, tá treinado.
Meu contato é 19983192968. O meu e-mail é irineurossi@hotmail.com. E meu Instagram.
Ah, é sim, tá treinado, hein, garoto?
Irineu.rossi.síndico. É isso aí, Daniel.
Rossi Kelly. Com dois S.
Com dois S, aí. Isso.
Só repetindo tudo. O telefone que você falou um pouquinho rápido.
É 19983192968.
Isso aí. Recado dado, contatos fornecidos. Kelly Lazarinho, obrigado, querida. Semana que vem tem mais, né?
Vamos aí.
Muito bem, e assim eu quero finalizar, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco nessa audiência maravilhosa, semanalmente, que ó, já cravou, toda sexta o nosso encontro é aqui no Papo Condominial Cast Campinas, e assim nós encerramos o episódio de número 7 da segunda temporada, realizado hoje, dia 23 de fevereiro, aqui diretamente de Campinas, o Estúdio Duca, semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.